Sabe quando a gente senta para assistir um daqueles dramas de prestígio na televisão?
Tipo aquela série sobre dinastias corporativas.
Exato, aquelas famílias bilionárias e super disfuncionais, né? Onde a premissa é sempre a mesma, tipo traições o tempo todo, bússolas morais completamente quebradas e uma autodestruição que chega a ser artística.
Com certeza. A gente assiste ao caos e fica se perguntando como é que um grupo tão corrompido de pessoas consegue manter, tipo, qualquer tipo de legado de pé, sabe?
Nossa, total. E bom, a nossa missão hoje, nessa nossa exploração profunda, é justamente analisar um equivalente histórico que, olha, faz qualquer roteiro de TV moderno parecer história infantil.
Sem dúvida, faz a ficção parecer leve.
Como uma família tão mergulhada num declínio moral assim tão violento se tornou a base de uma narrativa histórica e espiritual tão gigantesca.
E o que torna essa análise das anotações do Dr. Matthews tão fascinante é a recusa do texto original em maquiar as falhas, não é? Não tem heróis polidos aqui.
Nenhum.
Nenhum. O que temos em mãos é uma fase de transição brutal na linhagem do patriarca Jacó. Toda a dinâmica gira em torno dessa tensão que é quase insuportável entre a corrupção absoluta das escolhas humanas e uma promessa divina que continua operando nos bastidores.
Quase teimosamente, não é?
Exatamente. Uma fidelidade divina que é o motor real de toda a história.
E essa tensão, tipo, ela explode no momento em que a história meio que parecia caminhar para um final feliz. Porque pensa bem, quem está acompanhando a linha do tempo sabe que Jacó vinha de uma vida de pura sobrevivência.
Décadas de caos.
Sim, ele fugiu do irmão Esaú, sobreviveu à exploração do sogro Labão, teve aquela experiência mística de lutar com o divino e finalmente conseguiu uma reconciliação familiar. Aí ele chega em Canaã, são em salvo, e decide montar acampamento perto da cidade de
E
Siquém.
comprar terras, né?
Isso, compra um pedaço de terra por 100 peças de prata dos governantes locais, os filhos de Amor, e ainda ergue um altar lá. À primeira vista, tipo, ufa, o patriarca finalmente encontrou paz e vai criar raízes.
Mas é aí que está o problema. Essa decisão de criar raízes é exatamente onde a fundação começa a rachar de vez.
Como assim?
O texto aponta um contraste sutil, mas profundo com os antepassados dele. Tipo, o avô de Jacó, Abraão, também comprou terras naquela região anos antes, mas puramente como um local de sepultamento, sabe? A caverna de Macpela.
Ah, entendi. Abraão se manteve como um peregrino.
Isso, alguém de passagem. Jacó, por outro lado, compra terras em Siquém com uma intenção totalmente diferente. Ele quer se integrar socioeconomicamente. Ele quer montar um acampamento permanente e estabelecer comércio, tipo, lado a lado com uma cultura cujos valores eram diametralmente opostos à aliança da família dele.
Nossa, e essa tentativa de integração cobra um preço terrível muito rápido. É quando a gente chega no incidente com a filha de Jacó, a Diná.
Sim, o momento em que tudo desmorona.
Ela decide sair para visitar as mulheres locais dessa cultura. E é então que Siquém, o príncipe da região, e detalhe, a cidade levava o nome dele, a vê e a toma à força. As notas ressaltam que esse príncipe era do povo heveu. E ter um status de príncipe ali significava operar com impunidade total, né?
Total. Ele vê algo que deseja e simplesmente toma para si. É um padrão de abuso de poder que Gênesis condena desde o começo. Mas o que as notas do Dr. Matthews enfatizam, que torna o cenário bizarramente complexo, é a reação imediata do agressor depois do ato.
Sim, é perturbador.
Muito. O texto registra que, depois de usar a força, Siquém, falou com ternura a Diná e exigiu que o pai dele, o rei Amor, arranjasse o casamento.
É uma distorção psicológica absurda.
Demais. Ele confunde posse bruta com afeto, sabe? Ele acha que o poder político e financeiro dele pode legitimar a violação. Tipo, transformar um crime num tratado de casamento vantajoso.
E aí a gente vai para a resposta do acampamento de Jacó, que olha, para mim é onde a família quebra de vez.
Com certeza.
Porque o Jacó descobre o que aconteceu com a própria filha e a reação dele é o silêncio. Tipo, ele não confronta o rei vizinho, ele não organiza resgate nenhum, ele simplesmente se cala e decide esperar os filhos voltarem do trabalho.
É um silêncio pesado.
Demais. E lendo isso, a gente precisa desvendar essa atitude, porque seria o cálculo frio de um líder isolado, percebendo que sua pequena tribo seria esmagada se declarasse guerra?
ou seria pura e simples covardia de um pai negligente?
O debate existe. Tem quem defenda essa tese do cálculo político, olhando para a fragilidade tácita de Jacó, mas avaliando as evidências nas notas, a balança pende fortemente para o colapso moral mesmo. É negligência.
Ele regride, né?
Assustadoramente. Ao colocar a autopreservação acima da justiça para a própria filha, ele mostra para a família que a moralidade é negociável perante o medo. Isso quebra a confiança. E quando o líder recusa o papel de protetor, ele cria um vácuo imenso de autoridade.
E a gente sabe bem o que acontece com vácuos de poder, né? Eles sempre são preenchidos pela força mais extrema disponível.
Sempre.
E nesse caso, a força atende pelos nomes de Simeão e Levi, os irmãos biológicos de Diná. Eles voltam do campo, ouvem as notícias e o texto diz que consideraram isso uma desgraça em Israel.
A fúria entra em ponto de ebulição.
Mas uma fúria contida num primeiro momento, porque o rei Amor chega no acampamento bem nessa hora tentando diplomacia.
E a diplomacia do Amor revela muito de como a política funcionava, sabe? Para ele, o incidente era só um aborrecimento que podia ser resolvido com economia. Ele oferece casamentos mistos, terras de pastagem e rotas comerciais totalmente livres.
O que na época era a oferta do século para uma tribo nômade.
Exato. Riqueza, segurança militar, sob o guarda-chuva de Siquém.
Só que isso era uma ameaça existencial para a família de Jacó, né? Fundir as famílias significava diluir a identidade deles, aquela aliança de Abraão de se manterem separados. Mas os filhos de Jacó não recusam com argumentos teológicos.
Não, eles fingem aceitar, mas impõem uma condição disfarçada de piedade. Dizem que só fecham o acordo se todos os homens de Siquém passarem pela circuncisão.
Cara, essa exigência é, assim, um dos pontos mais bizarros. Porque a circuncisão era o sinal sagrado, a marca da aliança.
Sim, representava pureza e separação. Transformar esse símbolo espiritual num pré-requisito para um tratado falso mostra que Simeão e Levi não tinham nenhuma reverência pelo sagrado. Nenhuma.
Eles transformaram um rito religioso numa tática de espionagem e sabotagem militar.
Perfeito. Eles estavam dispostos a profanar a própria fé por uma vantagem tática.
É a instrumentalização do divino para ganância e vingança. E do outro lado, a liderança de Siquém aceita a dor da cirurgia não por conversão, mas por pura cobiça, né?
Totalmente, financeira. O rei convence os homens dizendo: olha, se a gente fizer isso, todo aquele gado e as riquezas da tribo de Jacó vão ser nossos em breve.
Ambas as partes tentando engolir a outra. Mas o plano dos filhos de Jacó tem uma frieza biológica, porque, pensa bem, eles não atacam no primeiro dia.
Eles esperam. Eles aguardam até o terceiro dia.
Pularam o pico da febre da dor, quando uma cidade inteira de homens estaria literalmente incapaz de segurar uma espada. Isso não é batalha, é abate.
É um massacre absoluto. Eles entram sem resistência, executam todos os homens, incluindo o rei e o príncipe, e não param aí. Se a desculpa era salvar a irmã, as ações depois contam outra história. Eles saqueiam cada casa, roubam os rebanhos, as riquezas, e escravizam as mulheres e crianças.
O que me faz perguntar, e a gente tem que olhar para isso, eles estavam realmente movidos por justiça por Diná ou usaram a honra da irmã como desculpa conveniente para saquear e enriquecer?
A desproporção da resposta entrega, sabe? A fúria inicial virou oportunismo e sede de sangue rápido demais. Isso mostra o fundo do poço moral da linhagem.
E a reação do Jacó depois do banho de sangue é só gestão de crise. Ele só reclama que os filhos o transformaram num cheiro ruim para os cananeus e fariseus.
Ele não chora as mortes nem a profanação do rito. Ele só teme a retaliação. Pânico logístico de quem percebe que pode ser varrido do mapa se os vizinhos formarem uma coalizão.
E os filhos ainda respondem com rebeldia, né? Eles retrucam sobre a irmã. A família está literalmente implodindo. Pelas regras do mundo antigo, era o cenário perfeito para a extinção da tribo.
Os vizinhos tinham todos os motivos políticos e militares para dizimar o acampamento de Jacó naquele instante.
Só que ali, a narrativa joga uma variável que, olha, confesso que me deixou chocada. Eles fogem, mas o texto diz que um terror de Deus caiu sobre as cidades vizinhas, paralisando os exércitos para não perseguirem a família.
É o escudo divino.
Pois é.
como a gente lida com a narrativa de Deus enviando um escudo de terror para proteger um grupo de homens que acabou de cometer um massacre a sangue frio?
É um choque ético natural e eu diria que até intencional do texto. As anotações do Dr. Matthews abordam essa complexidade. Não tem de forma alguma aprovação de Deus para os assassinatos. A proteção, nesse caso, opera numa lógica que ignora o nosso conceito de mérito.
Ah, então não tem a ver com eles serem bons?
Zero. Eles não tinham qualidade moral nenhuma a essa altura. O escudo levanta por causa da fidelidade de Deus à promessa feita a Abraão e Isaac, lá atrás. O plano mestre precisava daquela linhagem.
O projeto maior.
Isso. Não é validação do massacre, é o início de um longo processo de disciplina. Deus salva o remanescente para colocar todo mundo numa fornalha de purificação.
E essa purificação começa logo ali na fuga para Betel. O medo da morte sacode o Jacó. Ele finalmente dá uma ordem e manda todo mundo lavar as roupas e entregar os deuses estrangeiros.
Ah, os ídolos que a Raquel, a esposa dele, tinha roubado do pai anos antes.
Sim, e o Jacó enterra tudo debaixo de um carvalho lá em Siquém.
E esse ato, segundo a análise, não é só arrumação de mala, é uma ruptura ritualística.
E tem um padrão literário incrível aqui, marcando a transição de ciclo. São quatro sepulturas em sequência.
Ah, sim. O enterro dos deuses falsos é o primeiro, né?
Isso, rompendo com o passado. E logo depois eles enterram a Débora, que era a ama da Rebeca, mãe do Jacó.
Que representava o último elo físico com o passado materno e com a Mesopotâmia.
Nossa, verdade. Aí mais pra frente vem a tragédia do terceiro enterro, o da Raquel, a esposa favorita, durante o parto. E por fim, o enterro do Isaac, o pai do Jacó.
O passado está sendo literalmente e sistematicamente enterrado, sabe? Ídolos, âncoras maternas, amores preferenciais, patriarcas originais. Tudo isso fica para trás para o novo projeto começar.
E no meio disso, em Betel, Deus aparece de novo e reafirma as coisas. Muda o nome de Jacó para Israel, aquele que luta com Deus, e se apresenta como El Shaddai, o Deus Todo-Poderoso.
Reafirmando as promessas de terra e descendência pelo poder divino, não pela competência deles, porque competência ali não tinha.
Nenhuma. Mas sabe o que é interessante? É que a Bíblia não é um filme onde a epifania espiritual resolve os problemas de caráter magicamente na cena seguinte.
Definitivamente não. O realismo das consequências continua frio e implacável.
Pois é, a promessa está de pé, mas a família continua afundando. A gente já citou a morte da Raquel no parto do Benjamim, o 12º filho, mas a desgraça política interna vem pelo filho mais velho, o Rúben.
É, o primogênito.
Ele comete incesto com a Bila, que era a concubina do próprio pai.
E isso transcende a luxúria, né? No mundo antigo, tomar a concubina do líder era um golpe de estado disfarçado. Era uma usurpação de autoridade.
Uma tentativa de tomar o controle da tribo.
Exato. E a consequência é que o Rúben perde o direito de primogenitura. Ele joga pela janela a liderança e a herança dobrada.
Ele é desqualificado. E aí, quem seriam os próximos da fila?
Simeão e Levi.
Justamente os arquitetos da carnificina de Siquém.
O que também os desqualifica. A liderança acaba caindo para o quarto filho, o Judá. A família vai se destruindo por dentro.
E é genial o que o autor do texto faz nesse momento. Porque logo depois de mostrar todo esse fracasso, mortes, incestos, o capítulo 36 para tudo e vai mapear os descendentes do irmão rejeitado de Jacó, o Esaú.
Os edomitas. Isso, e o Dr. Matthews traz um detalhe crucial. A genealogia prova que os edomitas já tinham reis, exércitos e reinos estruturados muito antes de Israel sonhar com qualquer estabilidade.
Nossa, é um choque de realidade para quem está lendo. Porque a linhagem do irmão que supostamente perdeu a promessa monta um estado funcional num piscar de olhos. Eles prosperam, têm monarcas, fortificações.
Enquanto a família da promessa está morando em tendas esfarrapadas.
Literalmente. Chorando mortes, cometendo incesto e correndo o risco de extermínio. Se qualquer um olhasse de fora naquela época, apostaria tudo em Esaú, né?
Com toda certeza. Mas a simetria na velocidade do sucesso ensina como o texto encara o plano de longo prazo. O sucesso de Edom foi meteórico, mas superficial historicamente.
Como assim?
O Dr. Matthews sugere uma analogia muito boa. É a diferença entre erguer uma tenda gigante e construir a fundação de um arranha-céu. A tenda sobe rápido, impressiona, mas o projeto de Israel exigia cavar fundações profundas.
E cavar fundação dá trabalho.
Dá trabalho, faz sujeira, demora. Fica aquele caos, entulho, por décadas antes de aparecer qualquer coisa acima do solo.
Nossa, essa metáfora do atraso é perfeita. As sementes do propósito definitivo estão sendo jogadas num cascalho e demoram séculos para germinar. Do caos dessa família sai Judá, que mais tarde dá na dinastia de Davi e eventualmente chega na figura de Cristo, né?
Sim. É uma cadeia longa de causalidade que vai sendo forjada apesar das pessoas, não por causa delas.
O que nos força a amarrar o que tudo isso significa, porque não é um manual de ética sobre como agir na vida.
Não mesmo.
É mais um atestado sobre a graça divina implacável operando no meio do fracasso. A análise liga isso com aquele poema antigo super profundo, o Salmo 130, que começa dizendo: das profundezas clamo a ti.
A ideia de que se houvesse um registro contável rigoroso das falhas humanas, a história teria acabado no capítulo 35, depois do massacre e da traição. Ninguém ficaria de pé.
A continuidade histórica deles prova que o que empurra a humanidade para frente, segundo essa visão, não é o mérito perfeito, mas a redenção.
O espaço para correção de rumo, não importa quão suja seja a fundação. E isso reconfigura a forma como a gente enxerga o processo, né? Estar no meio de um projeto caótico e cheio de retrocessos não significa o fim do objetivo. A direção é mantida pela promessa que ancora tudo, não pela perfeição de quem está participando.
Pois é, isso traz a gente de volta àquela reflexão do comecinho da nossa exploração sobre aqueles impérios rápidos. É muito fácil, tipo, olhar para o mundo hoje e associar velocidade e poder imediato com um sucesso que vai durar.
Aham. A gente inveja muito a tenda que subiu rápido.
Total. A gente vê o sucesso relâmpago de Edom, que no final sumiu nas areias do tempo. E depois olha para a bagunça lenta e dolorosa de Israel, que acabou moldando os pilares da civilização. Fica a pergunta para quem acompanha a gente e pensa nos próprios projetos de vida.
A fundação demorada.
Exato. Será que os propósitos mais profundos, aqueles que realmente vão ecoar no futuro, exigem uma gestação que é por natureza caótica, longa e bagunçada? Muito diferente daquele sucesso superficial e polido que a gente já é cobrado para ter da noite para o dia? Bom, fica a reflexão.